Olá, sejam bem-vindos a mais um ConectaCast, o podcast de tecnologia e inovação da RTM. Aqui debatemos as principais tendências e desafios que as empresas enfrentam rumo à inovação, que é a essência do nosso negócio. Eu sou a Mayara Mota e comigo hoje a gente tem o Thiago. Tudo bem, Thiago?
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Soares e hoje vamos falar sobre smart cities ou cidades inteligentes, né? Você sabe o que é uma smart city? O Brasil ainda está muito longe de viver essa realidade futurística. Trouxemos Carlos Olsen, sócio fundador e CEO da Global Business Innovation Intelligence, para ajudar a tirar essas dúvidas, e contar um pouco para a gente sobre como estamos evoluindo aqui no Brasil em relação às cidades inteligentes. Seja muito bem-vindo, Carlos.
Obrigado, Thiago e Mayara, por essa oportunidade, pelo convite e por discutir esse assunto que, sem dúvida, é muito importante para o futuro das nossas cidades.
Seja mais do que bem-vindo, Carlos. Obrigado pela sua contribuição. Andei te stalkeando, fazendo uma pesquisa no Google, para olhar o que você tem feito, para a gente saber, né, conhecer um pouco mais. Então, fala para a gente um pouco da sua bagagem, um pouco da sua história em relação à inovação e tecnologia.
Então, realmente, minha atuação nessa área de tecnologia, ela se inicia em 1988, 89, quando eu acabei assumindo a posição de gestor da primeira incubadora do Brasil. Em seguida, eu parti para uma fase empresarial e criei uma empresa de tecnologia com meu irmão. E essa empresa ainda é líder do mercado de sistemas para laboratórios de análises clínicas. Só para ter uma ideia de referência de tempo, foi a empresa quem lançou o código de barras nos laboratórios de análises clínicas do Brasil.
Caramba.
Foi a empresa que lançou o acesso via internet aos resultados, através de uma parceria com uma empresa de Belo Horizonte. Enfim, tivemos 10 anos muito ativos. Eu saí em 2000, meu irmão continua até hoje, a empresa ainda segue como líder no mercado de laboratórios de análises clínicas. E agora, mais recentemente, reativei a Global Business e trabalho em parceria com José Piquet. José Piquet foi o CEO do 22@, em Barcelona, foi presidente da IASP, da International Association of Science Parks.
A nossa conversa é sobre cidades inteligentes, né, as chamadas smart cities. É o que faz a gente imaginar aqueles cenários de Hollywood, né, aquela coisa que a gente vê na telona, aquela coisa de carro voando, robô na rua e tudo mais. Mas, né, o que de fato caracteriza uma cidade como uma cidade inteligente? O que que a gente tem de talvez característica marcante ou de definição para esse tipo de cidade?
Eu vejo uma cidade inteligente, ela é uma cidade que tem uma preocupação no uso eficiente dos recursos. E aqui, recursos, estamos falando de recursos humanos, recursos financeiros, recursos naturais. É uma gestão mais eficiente de todos os recursos que compõem uma cidade, com um objetivo muito específico, que é uma melhor qualidade de vida para os cidadãos que, enfim, que convivem com esta cidade.
Legal. Carlos, o teórico Boyd Cohen, especialista em desenvolvimento sustentável e cidades inteligentes, ele defende que existem três pontos de construção, né, para um smart city. O primeiro seria inserção de tecnologia de ponta nas cidades, claro, responsabilidade das empresas especializadas, né? O segundo seria mais governamental. Os governos implantam as tecnologias que melhoram os serviços públicos e ajudam nessa gestão, né? E por fim, o terceiro seria essa governança em rede, quando líderes locais e empresas se unem à gestão da cidade, pensando nas necessidades das regiões. Eu ainda incluo nas necessidades das pessoas dessas regiões, né? Da população, principalmente, assim como você mencionou. Na sua opinião, o que é preciso para construir uma cidade inteligente?
Então, Thiago, esse é um ponto muito importante, porque nós fatalmente temos uma visão de que a cidade inteligente ela é uma cidade tecnológica, mas ela é muito mais, logicamente, que a tecnologia ela faz parte da utilização mais eficiente desses recursos, né? Mas nós temos alguns passos que são muito importantes. E você colocou um ponto muito importante, que é o talento. O desenvolvimento, atração, retenção de talentos na cidade. Mas é muito importante que essa cidade ela tenha uma visão, vamos dizer, em dois níveis. O primeiro nível, vamos dizer, é o nível tecnológico. É importante que a cidade tenha uma plataforma de conectividade, porque a Smart City ela abrange todos os segmentos e setores de uma cidade, inclusive a gestão pública, mais a área de segurança, educação, enfim, recursos naturais e etc. Mas é importante que você tenha essa plataforma de conectividade, onde você possa ter essa estruturação não pensada em uma única solução para um único setor, mas que você tenha uma visão ampla do poder da conectividade, e aí vamos entrar aí em tecnologias como 5G, que vão efetivamente revolucionar tudo que nós vivemos e pensamos hoje. Mas o outro segmento e o outro nível de discussão, que é, eu diria até ainda mais importante, é efetivamente o desenvolvimento do ecossistema. O que seria o ecossistema? É você unir a tríplice hélice, hoje já se fala numa quarta hélice, é você unir o governo, todo o setor empresarial, a universidade, todo o setor acadêmico, junto com a comunidade, e efetivamente ter um poder de desenvolvimento de uma visão única, de uma visão comum para o futuro desta cidade. E essa visão ela precisa ser construída de maneira compartilhada, de maneira integrada. Uma vez que você tenha esse processo, onde você possa, também, além da visão, avançar para a busca dos desafios, quais são os desafios que nós vamos encontrar para que essa visão seja uma realidade. E a partir daí, da identificação dos desafios, você passa a buscar quais são as ferramentas, quais são os programas, quais são os projetos que efetivamente vão atender os nossos desafios. E aí vem um ponto muito importante, pensar de maneira global. Hoje é muito importante que as pessoas que estão liderando esse processo pensem de maneira global, mas, obviamente, a sua atuação é local, mas ela tem que pensar de maneira global. Por quê? Porque muitos desses projetos, muitos desses programas que são efetivamente indispensáveis para que esses desafios sejam atendidos, já existem em algum lugar do mundo. São programas que já estão implementados em Medellín, em Londres, na Coreia do Sul, enfim, na Austrália, em vários países e metrópoles do mundo, já estão lá, já estão sendo implementados e já possuem resultados significativos. Então, essa conectividade também a nível digital é muito importante para esse processo, para que você efetivamente tenha uma cidade que não fique discutindo, vamos dizer, sonhos, né? Certo. Mas que efetivamente entre no lado efetivo e prático de uma realidade possível.
Não tem jeito. A gente sempre tem na cabeça que é tudo muito conectado à tecnologia, mas é uma junção de vários fatores, né? E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade, eu estava até brincando hoje mais cedo que 2020 foi o ano que soltaram o Murphy, né? Ele estava preso há alguns anos, soltaram ele e ele está aí trazendo ciclone, esse cenário de pandemia que a gente está vivendo. E que, querendo ou não, é um cenário que propiciou várias outras coisas que a gente consegue aproveitar de forma positiva, né? Já que essa é a situação que a gente está vivendo com relação ao isolamento e tudo mais. Transformou o jeito da gente trabalhar, tanto que num cenário ideal a gente estaria fazendo esse bate-papo presencialmente e não foi possível por conta do isolamento, mas a tecnologia está aí ajudando a gente nesse sentido. E me vem um exemplo muito bacana nesse contexto de Smart Cities em relação à China. A gente viu muito como eles trataram, eles praticamente desenvolveram um pack de crise no meio desse cenário todo, com a questão do aplicativo que coloca as áreas de crise, as áreas mais afetadas pelo vírus, com os robôs que são monitorados via 5G e fazem a patrulha das pessoas com máscara, né? Então, a gente viu na prática a importância desse processo de modernização e de inclusão da tecnologia no meio social, os ganhos que ele traz, né, o que ele agrega. É, aqui no Brasil, a gente não tem tanto conhecimento dos projetos que estão sendo alavancados, mas você acha que a gente tem condição de chegar nesse nível de interação e de conceito mesmo de Smart City, ou é uma realidade que vai ser para o mundo e que talvez a gente um dia engatinhe a chegar a esse ponto?
Não, eu acredito que o Brasil, ele tem já uma possibilidade clara e objetiva. É, alguns pontos que eu gostaria de mencionar com relação ao cenário do Brasil. Eu, particularmente, coordeno e lidero uma comitiva todos os anos, o evento que é considerado a maior referência mundial em Smart Cities, que é o Smart City Expo Barcelona. O que, que eu tenho sentido ano após ano? Há uns 2 anos atrás, as pessoas iam para tentar entender o que era uma Smart City. O ano retrasado, eu senti que as pessoas já entendiam o conceito, já estavam indo procurar um conhecimento mais profundo, já indo mais buscar soluções ou buscar, enfim, cases reais, ideias. O ano passado, esse evento ocorre em novembro, eu vi claramente em todos da comitiva uma postura muito mais de ação. Vamos fazer. Como é que a gente faz? Por onde a gente começa? Como é que a gente começa? Nós temos, dentro desse cenário, grandes empresas que estão apostando nesse específico segmento de Smart Cities. Posso mencionar a Microsoft, Cisco, a AWS, que é a Amazon Web Services, a Indra, que é um gigante espanhol na área de tecnologia. Só que essas empresas, elas não estão atuando sozinhas. O que elas fazem é, elas abrem efetivamente uma plataforma para que provedores, startups, desenvolvam soluções mais específicas utilizando as suas plataformas. Cisco é uma plataforma de equipamento, de conectividade. A Microsoft e a AWS estão muito focadas na nuvem. Esse é o grande negócio, principalmente a Microsoft entrando muito na parte de inteligência artificial. A Microsoft está investindo muito nesse segmento. Essas empresas estão se reinventando também. Esses gigantes também estão se reinventando. Então, a Amazon, a AWS e Microsoft muito na nuvem. E a Indra está muito no conceito, porque você tem uma plataforma física, é indispensável, conectividade, cabo, enfim, e você tem também uma plataforma física que te possibilita estar na nuvem. E você tem também toda a questão desse software que faz essa integração de todos os sistemas e de todas as soluções. Porque uma das grandes tendências, eu diria já realidade, é que as cidades elas vão, no decorrer dos anos, dos próximos anos, começar a criar uma imagem da cidade na nuvem. Essa é a grande tendência, é que tudo na cidade seja deslocado para a nuvem. Então, você vai ter cidades que vão ter efetivamente duas realidades, a realidade física e a realidade digital. E a cidade vai estar assim. E através desses dados, toda essa informação que vai estar na nuvem, que aí sim precisa ser de maneira integrada para você criar inteligência nesses dados e entender quais são as prioridades. A minha prioridade é a segurança ou é a educação? Ou é um sistema de coleta de resíduos? Ou a minha prioridade é a mobilidade urbana? Qual é a minha prioridade? Qual é a prioridade da minha cidade? Cada cidade é um ecossistema vivo e não existe uma solução única para as cidades. Elas são um ser vivo que precisa ser, vamos dizer assim, vivenciado dia a dia. Né? Então, com essa que está acontecendo com essa situação que nós estamos vivendo, né, da pandemia, a pandemia basicamente está desenvolvendo. Eu diria que alguns fatos são muito claros. Primeiro é que nós não estamos vivendo algo novo, nós simplesmente a velocidade de algumas tendências que nós estávamos reticentes a adotar simplesmente foi transformada do dia para a noite. Não é novo o home office, não é novo tudo que nós estamos fazendo, só que a velocidade de adaptação foi simplesmente multiplicada por 1000 e você acabou entrando num cenário que você estava alguns receosos, casos, outros fases de teste, com muitos receios, acabou. Já essa fase acabou. Porém, eu até comento muito sobre isso, eu vejo que uma das grandes transformações que nós estamos vivendo, mais do que a digitalização, é uma incrível transferência de conhecimento. Nós estamos criando um nível de disseminação do conhecimento que nós não estávamos acostumados. Justamente com isso, com essas lives, com... Antes, bom, eu sou formado na Universidade de Chicago, tenho MBA na Universidade de Chicago. Hoje eu participo de lives com professores, com, enfim, semanalmente. Né? Antes eu tinha que pegar um avião, ir para Chicago, me hospedar num hotel, pagar um FII para assistir esse professor. Então, essa disseminação do conhecimento, ela efetivamente está causando uma transformação muito grande na sociedade, porque também você tem aí um aspecto que é, dentro de uma cidade inteligente, como o Thiago mencionou, que é a questão do talento. Quem vai fazer a cidade inteligente são os cidadãos. A cidade não é inteligente, são os cidadãos que são inteligentes. São eles que são os inteligentes que vão transformar uma cidade. Então, o foco no talento, ele é fundamental para todo esse processo. E aqui, quando nós falamos em talento, nós temos que pensar no talento, na criação do talento, no desenvolvimento do talento, na retenção do talento e na atração do talento. São vários... Não adianta você criar um talento, desenvolver e ele voar. Você tem que reter, você tem que atrair novos talentos. E foi isso, eu acompanhei todo o processo, desde a criação do 22 Arroba, né, que hoje é uma referência, vamos dizer assim, um Vale do Silício, vamos dizer assim, para a Europa. Mas, efetivamente, o talento ele é muito importante. E o talento ele é criado em ambientes onde você desenvolve o espírito empreendedor. E esse espírito empreendedor, ele precisa ser desenvolvido desde a fase primária, desde a escola primária, a escola secundária. Você tem que desenvolver o espírito empreendedor. Né? Então, e já existem iniciativas muito interessantes pelo mundo, onde eles trazem essa cultura empreendedora para as crianças, lá na escola primária. Já analisando a sociedade, como essas crianças podem ajudar de maneira social a comunidade em que ela está inserida. Esse espírito empreendedor é muito, realmente muito importante para todo esse processo, porque o que nós estamos falando aqui não é um processo estático, é um processo dinâmico. Ele evolui, ele se adapta. Então, nós temos que estar sempre em um processo de aprendizado. O processo de aprendizado ele passou a ser semanal, diário. Né? Não existe mais essa visão de que você faz uma universidade, você tem um diploma e você é apto agora. Não, você vai ser apto se você estiver numa rotina de aprendizado praticamente diária.
Carlos, e se tratando das ações, né, de governo para a construção das cidades inteligentes aqui no Brasil, algumas iniciativas já foram startadas, né, como o Programa Brasileiro para Cidades Inteligentes Sustentáveis, a Câmara das Cidades 4.0, né, que avalia os municípios brasileiros de acordo com os parâmetros de maturidade das Smart Cities. Né? Uma outra novidade é a iniciativa da FINEP, que é a agência pública que financia inovação do MCTIC, lançar um edital de 50 milhões para projetos 4.0, baseados em novas tecnologias nas áreas de agronegócio, indústria, saúde e cidades inteligentes. Qual a importância dessas medidas públicas para padronização e incentivo de criação de cidades inteligentes? E quão avançado estamos perante ao mundo, na sua opinião?
É inevitável nós termos uma consciência de que os gestores públicos são fundamentais nesse processo. Porém, se equivoca o gestor público pensar que o governo é o único ente desse processo. Como eu havia comentado, é importante que haja efetivamente uma integração, uma união, uma visão única de todos os entes, o governo, as empresas, a universidade, enfim, a própria comunidade. É fundamental. Mas é fundamental. Então, eu vejo que essas iniciativas, a nível federal, inclusive, a nível da FINEP, o BID também está muito interessado, o Banco Interamericano de Desenvolvimento está muito interessado também nesse, em financiar projetos de cidades inteligentes. Eu vejo que é fundamental nós termos bons projetos. Você precisa ter, primeiro, um gestor que tenha a visão. E essa visão precisa ser compartilhada. Por quê? Porque eu vejo muitas vezes os gestores, eles precisam arrumar a própria casa. Vamos começar por aí. A cidade inteligente tem que partir dentro da gestão pública. A gestão da prefeitura, ela precisa ser digitalizada, ela precisa estar na nuvem, ela precisa ser uma gestão eficiente. Porque é como se você tivesse a tua casa toda bagunçada, e você quer arrumar o teu jardim, né? Quer dizer, errado, arruma a tua casa, né? Antes de arrumar o jardim. Você tem que arrumar a tua casa. Então, é
importante... Né? A gente tem muito jardim arrumado e a casa bem bagunçada.
Exato. Porque o que nós estamos falando também é da gestão eficiente dos recursos públicos, quando a FINEP disponibiliza esses recursos, né? E eu acredito que o programa de cidades inteligentes, que está sendo coordenado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, vai nessa direção de trazer a esses gestores públicos essa visão, esse conceito, essa maneira de atuar frente a esse novo conceito. Eu tenho, por exemplo, visto cases de que somente o fato de você jogar os dados da gestão pública na nuvem, a economia em termos de recursos públicos é muito grande. Não estamos falando de pouco, é muito grande. São recursos que só por si só financiariam diversas ações, vamos dizer assim, voltadas para esse conceito de cidades inteligentes. Então, é preciso que os nossos gestores tenham essa visão. Muitos deles já têm. Eu tenho participado na comitiva que eu coordeno para Barcelona, vários prefeitos têm participado, inclusive a Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, ela tem uma comitiva própria, não é a nossa, só com prefeitos do Brasil, que participa da Smart City Expo em Barcelona também. E as duas comitivas, existe um evento na segunda-feira, organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Catalunha, onde as duas comitivas se unem, né? A nossa comitiva com a comitiva da Frente Nacional de Prefeitos. Então, você vê efetivamente já muitos gestores públicos no Brasil prontos para essa nova realidade, prontos para agir. Aí você me pergunta, e como é que nós estamos, né, comparado com o cenário mundial? Posso dizer com algum nível de certeza que nós não temos um modelo ainda no Brasil. Não existe um modelo de cidade. O que nós temos que entender é que no mundo existem dois grandes modelos de cidades inteligentes. Tem aquela cidade inteligente que parte do Greenfield, que a gente chama, né? Que é onde não existe nada, e você vai criar uma cidade, você inclui todos os conceitos de cidade inteligente nessa nova cidade, né? E aí você tem vários cases na China, na Coreia, enfim, muito nos países asiáticos, mas em outros países também. E você tem um outro modelo que é muito importante, que é o Brownfield, né? Onde você traz todo esse conhecimento primeiro, eventualmente, para uma região da cidade, e depois você expande para toda a cidade. Porque muitas das soluções que nós estamos discutindo mais especificamente em termos de cidade inteligente, uma demanda é importante, que vamos dizer assim, a densidade demográfica é fundamental. Porque muitas dessas soluções demandam um alto investimento e é importante que você tenha uma grande concentração de pessoas para que possam se beneficiar e viabilizar esse investimento. Então, essa densidade também ela é um fator muito importante se considerado, vamos dizer assim, em alguns projetos. Mas vejo que, quando eu comentei dessas empresas globais, elas estão no Brasil e aqui no Brasil tem a mesma visão. Nós temos já várias iniciativas de Microsoft, de Cisco, de AWS, de Indra, que estão já desenvolvendo em parceria com diversos gestores públicos. E, obviamente, quando eu sempre falo isso, é importante mencionar que ao entorno disso tem muitas startups que oferecem as soluções. É importante que esse conceito de cidade inteligente ele também seja visto do ponto de vista de desenvolvimento econômico e social da região. O conceito de cidade inteligente é você criar também uma capacidade de geração de conhecimento, de geração de tecnologia, de geração de startups, né? De você criar um desenvolvimento econômico na cidade, que é, aqui em Florianópolis, é muito forte já, são muitos anos, mas hoje o setor de tecnologia de Florianópolis já superou em várias vezes o PIB do turismo. O turismo não é mais a grande receita de Florianópolis. A grande receita de Florianópolis, por incrível que pareça, hoje é a tecnologia. Então, é importante que você tenha essa visão econômica e uma visão também igualmente importante e que talvez nossos gestores precisam ter uma maior atenção, que é a visão social. A tecnologia ela é hoje vista como hoje um grande canal, vamos dizer assim, que possibilita a inserção social. Então, você tem efetivamente uma possibilidade de trazer jovens menos favorecidos para dentro de um novo patamar econômico através da tecnologia, através do seu talento, do desenvolvimento do talento, e trazer essas pessoas para dentro de um novo patamar social, vamos dizer. Então, esses conceitos, eles precisam ver. Vejo, lógico, até por uma questão de poder de investimento, nós temos grandes cases hoje no mundo, né, de cidades inteligentes. Barcelona é um desses cases, mas tem a Coreia, né, Medellín também, enfim. Austrália, até no próprio Marrocos, você tem projetos de cidades inteligentes muito, muito interessantes. Né? E aí, então, eu acredito que o Brasil precisa se coordenar. Eu acho que a palavra-chave, talvez, dentro da cidade é coordenação e integração.
Muito interessante, Carlos. Pessoal, esse assunto rendeu tanto que lançaremos uma segunda parte. O papo continua na semana que vem com mais informações sobre os desafios para a implantação das cidades inteligentes aqui no Brasil. Exemplos de cidades já construídas e muito mais insights do nosso ilustre convidado, Carlos Olsen.
Muito obrigado por nos escutarem. Não esqueçam de seguir o nosso canal no Spotify e nas outras plataformas. Até semana que vem.